Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de fevereiro de 2021, e hoje é um episódio especial. Hoje o Radinho traz para vocês uma dádiva, porque hoje o Radinho traz uma profecia, hein? Uma profecia. Talvez a única profecia que se cumpra, aconteça o que acontecer. Preparados? Eu já vou dar logo de cara para não forçar vocês a ficarem 50 minutos aqui esperando uma revelação profunda. Então já vou ser generoso, né? Porque afinal eu me preocupo com o destino de todos nós. Eu vou revelar a profecia, que aliás vale para o passado, vale para o futuro, é uma profecia realmente bastante poderosa. A profecia é a seguinte: aconteça o que acontecer, quando for, onde for, nós vamos acreditar em profecias. Ponto. Gostei, até apareceu um avião aqui do nada, né, dando um tom, não sei se apareceu aí na gravação, mas para mim um tom tonitruante de uma turbina, acho que deu até um peso um pouco mais dramático essa história toda, e tem até uma coincidência com uma história que acontece lá para frente, isso deve ser um sinal. A questão é a seguinte, eu estou fazendo essa brincadeira aqui porque, vamos combinar, o que, que eu tenho tentado aqui, pelo menos, conversar com vocês é que se alguma coisa pode nos salvar nessa altura do campeonato, é o quê? Ciência. É ou não é? Está todo mundo aí. Aliás, uma notícia absolutamente maravilhosa. Papai, que tem 89 anos, foi vacinado ontem. Puxa, super feliz. Muito bom. Curiosamente, ele relutou muito porque a vida inteira ele acreditou num homeopata que achava que vacinas eram ruins. Não, nem quero me estender no raciocínio se é que existia algum. Então, curiosamente, papai, que eu admiro muito, que eu respeito muito, que está intelectualmente são, lúcido, ele quase não se deixa vacinar porque ele preferiu acreditar num profeta de bolinhas de açúcar. Ok, mas felizmente a ciência triunfou. Mas é isso que a gente está tentando aqui no Radinho, e talvez por uma cegueira minha, né, por uma completa teimosia minha, de reconhecer que o pensamento mágico é absolutamente inevitável. Eu estou dizendo isso por uma razão bastante concreta, o que talvez seja um sinal, o acaso do sei lá do que, da ordem universal, me jogou no colo, ou então os poderes ocultos do algoritmo que deve estar a serviço de alguma cabala de pessoas que dominam o mundo porque são pedófilos que comem pizza, não sei, mas apareceu na minha timeline uma notícia bastante desconcertante que se tem alguma coisa que prospera hoje nos Estados Unidos, e eu ouso imaginar que em outros lugares também, são profetas cristãos, no caso, profetas cristãos. Deve ter outros profetas de outros sabores aí, mas os profetas estão bombando. Aí você até entende, ok, é um tempo de incerteza, não é? É um tempo de desespero, é um tempo de fragilidade, não é? Então a gente vai procurar alguma coisa que nos consola. Mas o que é curioso e que realmente dá o que pensar, e eu não quero ser muito sarcástico aqui, porque se essa é a nossa natureza, vai fazer o quê? Né? O que, que você pode fazer? Né? É como você pedir para um gato deixar de ser um gato, né? Como você pedir para um cachorro deixar de ser um cachorro. Quer dizer, se o que nos define como humanos é justamente o pensamento mágico, como é que a gente lida com isso? Né? E aí eu fico até me olhando no espelho, até que ponto o pensamento científico é quase uma violência contra a natureza humana. Acho que assim, agora eu entendo, reconhecendo, não adianta satirizar, ridicularizar, menosprezar, criticar o pensamento mágico, porque na verdade ele funcionou durante muito tempo, ele funcionou durante centenas de milhares de anos. Né? Ele nos trouxe até, sei lá, não digo até aqui, mas até bastante próximo, não é? A gente sobreviveu a várias outras espécies que a gente, com a graça das divindades, conseguiu extinguir, né? A gente conseguiu extinguir várias espécies que em condições justas teriam provavelmente nos devorado. Então a gente chegou até aqui, então o pensamento mágico que evoluiu durante muito tempo, né, que teve muito mais tempo para se aprimorar do que o pensamento científico, do que o pensamento lógico. O pensamento lógico é uma coisa muito recente. Quantos anos tem? Vamos falar aí o quê? 2.000 anos? 2.500 anos? Se a gente pensar em Grécia Clássica. E mesmo na Grécia Clássica também, o coitado do Sócrates, em 5 minutos, botaram o cara para tomar veneno, porque afinal ele estava contrariando os deuses. Pois bem, então mesmo no começo a coisa não era tão popular assim. Pois bem, profetas, e para não colocar isso como uma culpa da questão puritana americana, ou seja lá do que for, de algum monoteísmo específico, então tem uma reportagem da BBC extremamente interessante sobre chineses e a sua chineses e asiáticos, de uma maneira geral, e sua relação com a noção de sorte. E eles contam uma cena em que acho que era um rapaz de Taiwan, ele ia embarcar num avião pela primeira vez. E como é de se imaginar, estava inseguro. Aí o que, que ele fez para dar sorte? Na hora que ele estava subindo na escadinha do avião, ele jogou na direção da turbina umas moedinhas. Porque isso dá sorte, é lógico, você pegar moedinhas e jogar na direção de uma turbina que gira milhares de RPM, não é? E se ela engolir a moedinha, isso é um desastre colossal, isso dá sorte. Mas a questão é, e o artigo é extremamente interessante, ele é respeitoso, inclusive, é quase um artigo aí de antropologia cultural, para tentar mostrar como dentro da cultura chinesa, asiática, de vários países ali, a noção de sorte ou de rituais que promovam a sorte ou que evitem o azar são muito importantes. Você tem rituais divinatórios, você tem outros tipos de horóscopo que seguem outros planetas e outros astros. Você pode contratar de tempos em tempos, assim como você vai ao dentista para tirar tártaro, você pode contratar profissionais que vão até a sua casa tirar os maus fluidos, né? Você pode fazer toda a arquitetura do seu prédio, da sua cidade, pensando em Feng Shui. Aliás, em Hong Kong, se eu não me engano, Hong Kong, você tem uns prédios ali que tem o prédio colossal, um arranha-céu maravilhoso, mas ele tem um buraco no meio, né? Eles têm uns buracos. Eu falo, por que, que tem um buraco? Não é para os dragões passarem, né? Porque senão isso não dá sorte. Se os dragões não passarem, isso não dá sorte. Então você tem um país colossal. Aliás, a colossal é um adjetivo que eu uso demais, né? Preciso aumentar um pouco o meu vocabulário. Você tem aí um país titânico, né, e com uma economia que é praticamente um rolo compressor, né, que está fazendo grandes avanços na ciência, que está colocando os caras em universidades e fazendo pesquisa científica, que aliás está com a sonda em órbita do planeta Marte, que acredita em sorte. E aí eles tentam colocar isso num contexto um pouco mais amplo, que inclui até o próprio confucionismo, né? O próprio confucionismo se baseia numa noção de ordem, porque a crença ali é que exista uma ordem universal, existe uma ordem, né? E se essa ordem se quebra, coisas ruins acontecem. Então, quando um governo ele está banhado pela bênção divina, ele promove a ordem. Se por acaso as coisas começam a dar errado, como no Brasil, por exemplo, é sinal que ele perdeu essa conexão com a ordem divina, ele já não é mais abençoado. Né? Ele não é mais capaz de promover a ordem que deveria vir do universo. Né? Então, Bolsonaro tem uma relação com a China aí que ele mesmo desconhecia. Então, curiosa, mas fala, pera um instante só, se o universo tem uma ordem divina, então por que que você joga moedinha ou acende incenso? Porque afinal, se a ordem é divina, por que que o seu incenso vai mudar alguma coisa? Mas, e aí estou falando aqui do ponto de vista de psicologia evolutiva, a questão é a seguinte, uma crença, vamos supor que você adote uma crença, seja ela qual for, certo? É bacana, você pode acreditar em várias coisas, posso acreditar no Shiva Nataraja, posso acreditar em várias, é um buffet. Né? Mas o que acontece, se no dia a dia a realidade começa a colocar demais em xeque a sua crença e a sua crença não tem nenhum tipo de dispositivo para explicar os erros, você vai começar a duvidar. Então, o que acontece? Crenças evoluídas, né, que tiveram aí milhares de anos para evoluir, elas sempre têm algum tipo de mecanismo ali para acomodar coisas que acontecem. Então vamos imaginar que você suponha que tudo que acontece faz parte dos desígnios, né, etc, seja lá do que for, do céu. Então aí acontece uma coisa completamente estapafúrdia. Aí tem válvulas de escape. Que aí alguém vai dizer, olha, os desígnios da divindade são impenetráveis, os chineses vão dizer, os céus sempre deixam uma porta aberta, no sentido de, né, que as possibilidades, existe sempre uma outra possibilidade que não estava prevista, então por isso que você joga a moedinha, né, porque já que existem algumas possibilidades em aberto, por que não favorecer aquelas que são boas? Então, se as crenças fossem rígidas demais, ninguém teria seguido. Elas teriam sido abandonadas lá atrás. Elas persistem porque tem algum mecanismo que dá ali um jogo de cintura, né? A gente não pode questionar os desígnios, sei lá de quem, de Tupã, né? Na verdade, só Zeus conhece os seus, e a gente tem que acatar. Bom, em suma, né, toda a crença, seja ela qual for, ela tem que ter uma certa capacidade de se acomodar ou de justificar aquilo que acontece por acaso. E aí tem uma questão, mesmo nesse artigo da BBC, uma questão interessante, porque quando você fala luck em inglês, luck não só quer dizer boa sorte, também está muito ligado à noção de acaso. Em português, não, né? Ou não, quando eu falo, não, tanto que você fala boa sorte e você tem má sorte. Então a palavra sorte em português significa acaso. Quando eu falo que, por exemplo, na Venezuela a pandemia está entregue, o povo está entregue à própria sorte, ou à própria falta de, no caso, né? Entregue à própria sorte significa que ele está exposto ao acaso. Quando o Ministério da Saúde brasileira senta em cima e não faz absolutamente nada que preste a não ser promover cloroquina, ele está entregando o povo brasileiro à própria sorte e o vírus dá risada. Então, pensando bem, a palavra sorte em português, ela pode ser boa ou ruim, né? Mas, agora, já na cultura chinesa, a palavra sorte significa necessariamente alguma coisa positiva. Isso é muito interessante. Então, estou contando essa confusão toda aqui, porque eu fico me perguntando até que ponto a gente não está violentando a nossa natureza profunda, a nossa estrutura afetiva, a maneira como a gente tem esperança, a maneira como a gente lida com o acaso, se a gente pensar de uma maneira estritamente científica, se a gente pensar como um Spock, se a gente pensar de uma maneira lógica, né, se a gente eliminar do pensamento da gente, bom, se a gente eliminar do pensamento da gente todo o pensamento mágico, a gente não consegue abrir a boca, porque a linguagem humana, ela é toda feita de metáforas, ela é toda feita de analogias que são um pouco forçadas. Quando eu falo a perna da mesa, a mesa não tem perna, né? Quando eu falo, o sol nasceu, não, o sol não nasceu, não é? E também o sol, digamos que o sol não sabe que é o sol, né? Quando a gente fala os chineses, na verdade a gente está criando aí um guarda-chuva, na verdade, quase que uma palavra mágica para você dar conta de uma população de sei lá quantos bilhões de pessoas. Talvez a gente não consiga se livrar nunca. Aliás, eu vou dar um link aqui para um livro que eu fiz uma recomendação no Leia Vale a Pena, que é um livro absolutamente hilário, divertidíssimo, que me fez, de uma certa maneira, fazer as pazes com a nossa própria natureza humana, que chama Sete Princípios do Pensamento Mágico, seja lá o que for. É divertidíssimo, você começa a se entender um pouco melhor, né? A noção de sorte, por exemplo, que você acha que se você, sei lá, vestir uma calça branca, necessariamente vai chover, ou seu modus por acaso vai vazar, ou se você achar que no jogo da seleção, se de repente você der a descarga no banheiro, isso pode comprometer o destino, né, de um time que está a 10 mil quilômetros de distância, ou se você achar que se alguém cantar Rá-Tim-Bum no seu aniversário, isso na verdade é uma praga persa medieval satânica. Aliás, eu tive que, infelizmente, não estou brincando, isso aconteceu. Estava eu num aniversário, quando fomos cantar Rá-Tim-Bum, a pessoa em questão, que é uma pessoa formada, com nível superior, bastante funcional na sociedade, não, Rá-Tim-Bum é uma praga persa medieval satânica, e me mostrou, obviamente, um artigo na internet que comprovava esse fato bastante perturbador, não é? embora a gente estivesse propondo ali que, na verdade, Rá-Tim-Bum talvez tenha se originado de uma brincadeira de alunos fanfarrões do Largo de São Francisco na década de 30, mas parece que, obviamente, é muito mais legal você pensar que existe uma seita satânica persa medieval, né? Ok, então como é que você vai concorrer? Qual versão que você prefere? Uma versão casual, local, paulistana, ou você vai preferir alguma coisa que indica uma ordem, uma conspiração gigante do universo? É difícil. Então, portanto, eu sei que estou dando um monte de volta aqui, mas a questão é a seguinte, eu fico me perguntando todo santo dia que sonhos são viáveis, né? O que a gente, na verdade, pode esperar da própria humanidade. A gente está hoje, eu estou aqui, aliás, tem eu acho que eu poderia fazer um podcast que sempre começaria com a mesma cena, né? E é uma cena que aconteceu, eu me lembro uma vez, eu estava numa ocasião social, num apartamento espetacular, com fartura de comes e bebes, e o anfitrião, bastante bem sucedido na vida, com uma família também invejável, etc e tal, com um copinho de provavelmente uísque na mão, olhando, falou, não, mas sabe, eu tenho que acreditar em alguma coisa a mais, porque a vida não pode ser só isso. Só isso. Aí esse começo de cena, para mim, poderia gerar uma série de podcasts com 1 milhão de episódios, porque você poderia partir de qualquer princípio dessa cena. Por exemplo, ele está girando na mão um copo. Um copo é feito de vidro. Né? O vidro, que há milhares de anos a gente sabe como fazer vidro, desde o Egito Antigo, desde Roma, a gente tem copos maravilhosos romanos, a gente tem frascos de perfume egípcios espetaculares, não é? O vidro, na verdade, é feito de areia, a areia é feita de sílica, e essa mesma areia do copo é a sílica que está num chip de computador dentro do meu smartphone, permitindo que eu grave isso, né? E não só, se a gente pensar nesse uísque que ele estava tomando, ok, a gente já descobriu o processo de fermentação lá atrás da cerveja, há muito tempo, os egípcios pagavam seus funcionários em cerveja, né? O processo de destilação é um pouco mais recente, mas se isso é feito na Escócia, é porque a humanidade ao longo do tempo conseguiu chegar na Escócia, conseguiu descobrir como fazer o uísque, e aí o que acontece, você consegue criar uma rede de comércio internacional que envolve não só navios, cargueiros e containers e sistemas de logística, que é aquela especialidade do nosso ministro da Saúde, né? Logística do Pazuello, e você consegue ter técnicas de conservação, e você tem o marketing, e você tem o varejo, e você tem o supermercado, tudo isso para que dentro do copo desse cara tenha uma bebida chamada whisky e ele possa achar que só isso. Eu poderia ir em qualquer direção, eu poderia falar, essa mão que ele está segurando, na verdade, ela deriva de uma barbatana de peixe, porque todos nós somos peixes que foram evoluindo ao longo de milhões de anos de evolução, né? E não só a mão dele só funciona porque dentro de cada célula, não só tem um núcleo com um DNA, o DNA que está ali escrito, a história do peixe, como dentro de cada célula tem milhares de mitocôndrias, que na verdade são outras bactérias que praticamente invadiram, como se fosse o Boulos, né? Como se fosse o MST, eles invadiram a célula, mas ó, é o seguinte, a gente vai colaborar com vocês gerando energia, não se preocupe, nós trouxe o nosso próprio código genético, né? E isso, essa mesma coincidência, esse acaso que aconteceu há bilhões de anos atrás, continua funcionando na mãozinha dessa pessoa enquanto ela mexe ali o copo de uísque, que está liberando vapores voláteis que já foram usados pelos gregos, o fato do álcool evaporar já serviu de base para o pensamento grego, com a própria força da reflexão, conseguir imaginar que o mundo é feito de átomos indivisíveis. E, portanto, se o mundo é feito de átomos e esses átomos são eternos, então não existe espaço para nenhuma divindade, porque o mundo é feito de matéria e ele se explica por si mesmo. Enquanto isso, a pessoa gira o copo de uísque na mão e fala, não é possível que seja só isso. Então, você vê, dá para fazer uma série inteira de podcasts só com base nessa cena. Mas se eu contar qualquer uma dessas histórias para esse personagem, ele provavelmente vai torcer o nariz e vai falar que eu tenho algum problema. Não é que eu tenho algum problema, que eu não me dei bem na vida, que provavelmente eu jamais vá ter aquele, todo aquele entorno, né, todo aquele, aquele patrimônio espetacular que o cara tem, porque afinal ele prefere acreditar em alguma coisa que dê sentido, porque esse mundo não faz sentido nenhum, não faz porque ele não quer. Enquanto isso, a gente continua aqui no radinho, divagando. Desculpa, hoje eu estou realmente desabafando, mas eu juro que eu tenho algumas histórias legais para contar. Então vamos contar aqui, já que eu voltei no tempo, fui para os egípcios, etc e tal, um episódio do In Our Time, que é um podcast da BBC que eu simplesmente adoro, porque ele é completamente aleatório, já que estamos falando de acaso, não é? Acaso. Acaso não tem a ver com sorte, acaso é acaso. Os deuses, os romanos, eles tinham uma deusa chamada Fortuna. A deusa Fortuna romana era a deusa que regia o acaso, né? E aí eles colocaram uma mulher, porque acho que na cabeça deles mulheres são imprevisíveis. Então a deusa Fortuna é completamente imprevisível, então eles faziam ali oferendas para ver se a deusa da Fortuna, né, pelo menos os poupava de azar. Né? Mas voltando aqui para a deusa Fortuna, por acaso, olha que interessante, por acaso, quando Napoleão vai para o Egito, tem uma sirene tocando aqui, deve ser um sinal, né, de alguma coisa divina. Quando Napoleão vai para o Egito, e por que que Napoleão vai para o Egito? Né? É um perrengue, desgraça. Na época era um perrengue total, imagina, como é que você vai lá a cavalo, um calor desgraçado. É porque o Egito, aquela região ali, era muito importante do ponto de vista de logística, que é a disciplina que o governo Bolsonaro é muito bom, transporte de caixões, abertura de covas, não é? Então a logística mundial do comércio, aquela região era muito importante porque era conexão com a Ásia. Era muito importante para você fazer a conexão por terra com a Ásia, porque ainda não havia o canal de Suez, que foi aberto graças à ciência e engenharia e não a alguma criatura mística ou mítica ou algum gigante com um olho só na testa. Pois bem, mas então o Egito era muito importante, todo mundo estava de olho ali, o Império Otomano estava de olho, os ingleses estavam de olho, Napoleão estava de olho. Napoleão faz uma mega expedição, né, ele invade lá o Egito, ele leva artistas, leva cientistas, leva pesquisadores, eles retratam tudo que eles estão vendo ali, trazem relíquias e tal, e numa hora que os caras estão ali zanzando, eles encontram num forte, uma fortificação feita de pedra, eles encontram, um dos oficiais vê uma pedra que está sendo usada ali como praticamente um tijolo, não é? E ele fala, que engraçado, tem umas inscrições nessa pedra. Aí que ele reconhece que a pedra está dividida em três, é uma pedra negra, está dividida em três partes, e numa parte de baixo está em grego, em cima está uns rabisquinhos, e em cima hieróglifos. Ele falou, ué, isso será que é o mesmo texto nas três línguas? Foi descoberta, então, a Pedra de Roseta. Roseta era o nome daquele lugar naquela época. Hoje tem um nome árabe, que eu já não sei mais, Hasai, eu não lembro, já esqueci. Mas ali que eles descobriram a Pedra de Roseta. Qual é a graça da Pedra da Roseta? Até então, a civilização egípcia, que durou milhares de anos acreditando em coisas completamente estapafúrdias, urubus, abutres, cachorros, bom, estavam felicíssimos assim, felicíssimos, fazendo múmia, mumificando gato, cachorro, sensacional, o povo mais feliz do mundo. Pois bem, a civilização egípcia deixou monumentos, papiros, deixou uma caceta, bom, mas em suma, era uma civilização muda. Por que muda? Porque as últimas pessoas que conseguiam escrever e ler hieróglifos, elas desapareceram no século 3 ou 4. Coincidentemente, quando os cristãos começam a se expandir por aquela área, os primeiros cristãos no Egito, que são os coptas, eles têm um papel fundamental na destruição e no defaceamento de muitas dessas coisas, porque afinal eram deuses pagãos, então vamos sacanear, porque onde já se viu, né, nós adoramos uma criatura que é um pouco ciumenta, que é monógama, então a gente não pode gostar de mais ninguém, então vamos defacear. Então, pois bem, então parte das ruínas do Egito estão em ruínas por causa do avanço do cristianismo. Ok, ok. Amor, perdão, tolerância, todos os irmãos, ok. Vamos lá. O que acontece é que os hieróglifos eram mistério, ninguém sabia ler aquilo. E como ninguém sabia ler, a humanidade fez o que ela sempre faz. Ela começa a fantasiar. Ela começa a fantasiar que os hieróglifos, na verdade, são uma linguagem simbólica secreta que provavelmente abre as portas para um conhecimento mágico e transcendente, né? Sei lá do quê, de algum outro mundo, o livro dos mortos, imagina, o livro dos mortos. Pois bem, então durante séculos a Europa fantasia sobre aquilo que os hieróglifos querem dizer. Começam a surgir até traduções meio mirabolantes, todas elas completamente delirantes. Começam a surgir movimentos ocultistas, né, que vai interpretar aquele olho como se fosse a vida eterna, seja lá o que for. Pois bem, maravilhoso, fascinante, muito legal, né? Ainda mais porque você pode falar o que você bem entender, como ninguém sabe traduzir aquilo, qualquer coisa que você falar está valendo, não é? Então, o que acontece, essa pedra de Roseta, hoje a gente sabe que, na verdade, aquilo era uma estela. Estelas são monumentos de pedra que normalmente você encontra em cemitérios, né, com algum tipo de texto sobre a pessoa que ali jaz, né, se é que ela não foi para algum outro mundo onde o sangue é feito de ouro e a pele... os egípcios acreditavam nisso. Ou então você usava essas pedras com textos inscritos como se fosse um outdoor, como se fosse uma placa para colocar um decreto real, por exemplo. E era o caso da pedra de Roseta. Aquilo era um decreto real. Tem até uma história extremamente interessante. Por que ele estava em três idiomas? Se afinal o Egito é o Egito. Acontece que naquela época o Egito está sob domínio da, olha que interessante, Alexandre o Grande, que eu não sei porque eles chamam ele de Grande, porque eu acho eu não consigo ver graça em alguém que sai por aí matando todo mundo, mas Alexandre, o Macedônio, vamos chamar assim, ele vai conquistando vários povos. Quando ele chega no Egito, ele conquista o Egito e se autoproclama faraó, né? Um completo delírio, mas... paciência, né? Pois bem, então se ele se decreta faraó, então ele vai ter que ali contar com a colaboração dos sacerdotes, que os sacerdotes são poderosíssimos, porque as pessoas gostam de acreditar nos sacerdotes. Os sacerdotes vão ter que acomodar essa história ali para o populacho. Então tem ali uma relação de toma lá, dá cá, mais ou menos como do Bolsonaro com o Centrão, não é? Então você faz ali uma bolsonarice, você faz uns acordos com os sacerdotes e você coloca no poder uma dinastia de faraós que não são egípcios, que na verdade são gregos macedônios. Essa dinastia é chamada de dinastia ptolomaica, é a época porque todos eram ptolomeus, Ptolomeu 1, 2, 3, 4, 5, é que nem iPhone 1, 2, 3. Bom, os ptolomeus, aliás, a última faraoa, né? Como é que chama faraoa? É a Cleópatra. A Cleópatra não é egípcia, ela é uma grega, macedônia, ela é a última dos ptolomaicos, né? Por que que ela é a última? Porque nesse ponto Roma acaba transformando o Egito numa província. Pois bem, então nessa fase, tem uma fase aí do Egito em que o Egito tem um faraó made in Grécia, um faraó fake, é um fake faraó. E era uma relação tensa, porque você tem ali, não é uma situação natural. Então, o Egito estava com vários tipos de revolução, com várias inquietações sociais. Então, o faraó grego de plantão ali, que era o Ptolomeu alguma coisa, ele resolveu colocar vários decretos em todo, né, o território egípcio, explicando como é que vai ser o jogo ali, que concessões que ele está fazendo com os sacerdotes, fazendo propaganda, né? Mais ou menos como o Bolsonaro no Twitter, ou o Trump no Twitter, né? Falando que ele é legal, que ele é bacana, e ele faz tudo isso em pedra. Mas, para justamente reforçar essa nova fase em que o Egito é dominado por gregos, ele faz esse mesmo decreto escrito em grego, que todo mundo sabia ler ao longo da Idade Média, tanto faz, todo mundo soube ler grego. Não, todo mundo não, né? Claro, muita gente não sabia ler nada, quanto mais grego, mas pelo menos a gente não perdeu esse conhecimento. Pois bem, tinha lá em grego, em cima, no topo, você tinha em hieróglifos, e no meio você tinha um tipo de escrita que parecia árabe, chamada demótico. O que acontece é que o hieróglifo era mais difícil, era um privilégio de realmente dos escribas, das classes mais abastadas, era usado para coisas sagradas, daí que vem hieróglifo, ou seja, símbolo, grifo, símbolo, hieros em grego quer dizer sagrado, né, santo. Então são símbolos sagrados, e você tinha pro dia a dia uma versão que era uma versão cursiva, como letra de mão, que parece um pouco árabe mesmo. Essa versão cursiva, que era mais popular, mais acessível, era o demótico. Então o que acontece? De uma hora para outra, você tem ali uma pedra que tem mais ou menos 1 metro de altura, pesa sei lá quantos quilos, deve pesar aquilo, uma tonelada, não sei, não é? Mas que, poxa, se tem o mesmo texto em 3 idiomas, então de repente eu consigo traduzir o egípcio, né, que nunca ninguém tinha conseguido traduzir os hieróglifos. Aí acontece uma coisa muito curiosa. O final da história, acho que muita gente aqui já deve saber. Um francês chamado Champollion, ele consegue desvendar e pela primeira vez ele consegue andar pelo Egito lendo, né, conseguindo ler, ouvindo a voz dos egípcios que estava calada, silenciosa há milhares de anos. Imagina que sensação, você é a única pessoa que consegue andar por um templo egípcio e ler o que está escrito. Né? E é curioso, porque tem uma história engraçada aqui, que o próprio Champollion, que desvendou o mistério da Pedra da Roseta, ele nunca viu a Pedra da Roseta. Então como é que ele desvendou? A questão envolve praticamente uma fotocópia, uma máquina xerox. Os franceses pegaram essa pedra e para compartilhar isso com outros estudiosos, linguistas, né, filologistas, sei lá o quê, da antiguidade, da Idade Média, não é Idade Média, ali já era século XIX, imagina. Eles pegaram e vamos fazer isso daqui como se fosse uma máquina xerox, vamos passar tinta nessa pedra, e aí a gente pega papel, coloca por cima, bum, saiu impresso aqui a pedra. De novo, bum, bum, bum. Até hoje, se você analisar a superfície da pedra, você ainda encontra vestígios da tinta que os caras usaram para tirar cópia desses caracteres. Isso correu o mundo, começou uma corrida para tentar desvendar essa história. Um inglês achou uma pista, o cara chama Thomas Young. É uma aventura, dá para fazer um filme isso. O que ele viu? Ele percebeu que no texto grego aparecia o nome do faraó, que era Ptolomeu. Lá em cima, no texto em hieróglifos, ele percebeu que tinha uma série daqueles desenhinhos com um círculo em volta, aquilo que se chama de cartucho. Né? Hoje a gente sabe que quando você tem um cartucho, né, um círculo em volta dos desenhinhos, aquilo significa um nome. Ele falou, olha, peraí, se esse cartucho aqui foi a mesma coisa que Ptolomeu, então quantos desenhinhos tem aqui? Ah, tem 10. Será que tem alguma correspondência com as letras gregas? E ele percebe que sim, aqueles desenhinhos, né, o hominho de pé, a aguinha, sei lá mais o quê, tinha uma correspondência com sons. Ele falou, porra, mas não é possível, a gente achou que isso fosse símbolo, que fossem conceitos sagrados, como assim é som? Ou seja, ele deu o primeiro passo. Mas ele morreu na praia porque ele estava tão fissurado pela ideia de que aquilo era sagrado, era místico, que ele falou, bom, eles devem estar abrindo uma exceção para simplesmente escrever um nome estrangeiro. Mais ou menos como em japonês, os caras usam um alfabeto específico para escrever palavras que têm som que não existe no japonês. Então é isso, eles fizeram aqui uma maracutaia, mas o resto deve ser tudo simbólico. Bom, a tradução do cara, né, não foi muito para frente, mas o que acontece? O Champollion, que era um cara que desde os 16 anos era fascinado pela língua copta, que mantinha, obviamente, vestígios do egípcio antigo, que ele inclusive começou a entender o demótico. O Champollion fala, peraí, de repente tudo é sonoro. Na verdade, os hieróglifos, eles são em parte um símbolo, alguns símbolos são símbolos, ou seja, eles representam alguma coisa, né? Um hominho representa um hominho, seja lá o que for, mas alguns dos símbolos representam sons. E o Champollion conseguiu pela primeira vez mostrar que não tinha nada de sagrado, não tinha nada de místico, não tinha nada de secreto, era simplesmente um alfabeto misto, que tinha símbolos e tinha sons. Bom, pois bem, contei aqui quase que o episódio inteiro, é absolutamente fascinante, e por uma coincidência, outro dia eu entrei no site do Museu Britânico e tinha na lojinha, eu adoro lojinha de museu, eu vi que tinha para vender uma réplica da Pedra de Roseta. Não em tamanho natural, porque eu não tenho onde enfiar um troço de 1 metro de altura. Então eu comprei sem saber muito bem o que vinha e veio uma coisa minúscula, mais ou menos do tamanho de um biscoito, mas está aqui na minha prateleira uma réplica da Pedra de Roseta, talvez seja o item de museu mais antigo do mundo. E aí vem uma pergunta que a gente sempre se faz aqui no Radinho, por que isso está no Museu Britânico e não no Egito? A questão é interessante porque Napoleão pegou isso no Egito, os egípcios na época não deram bola, pode levar. Os ingleses pegaram isso do Napoleão, quando Napoleão foi derrotado, o rei inglês doou para o Museu Britânico. Então, sendo ético ou não, pelo menos do ponto de vista legal, jurídico, está tudo limpo. A questão é do ponto de vista moral, isso deve ficar na Inglaterra, mas a questão é mais interessante porque esse não é um artefato 100% egípcio, já é um artefato colonialista, porque naquele momento o Egito já era colônia dos macedônios, né? Então ele já representa um momento de colonialismo. A história toda do deslocamento da pedra também é uma história de colonialismo. Então, até que a quem pertence, né? A quem pertence um objeto com uma história tão curiosa? Pois bem, já que eu estou falando de pedra, estou falando do passado, etc. e tal, eu vou falar agora de uma história, já que eu estava falando de profetas do Apocalipse, não é? Nos Estados Unidos, tem um episódio do 99% Invisível, que eu sempre recomendo, que eu adoro, que é sobre um termo em inglês que se chama prepper. O que é prepper? Alguns devem já ter ouvido essa história. Prepper são aquelas pessoas que acham que o mundo vai acabar de uma maneira ou de outra e elas se preparam para o Apocalipse. Então elas vão ter um abrigo debaixo da terra, eles vão armazenar alimento, eles vão ter armas, porque eles acham que em algum momento, digamos de uma maneira fina, que o tecido social vai se esgarçar além do... Né, ou seja, a casa vai cair. Né? Ou como se... Aí é engraçado porque os preppers têm uma sigla que é SHTF, é Shit Hits the Fan, quando o cocô bater no ventilador. Aliás, tem um assunto sobre cocô muito interessante na sequência. Então, o que acontece? A gente sempre, quando pensa nesses caras que estão se preparando para o Apocalipse, que invadem o Capitólio, que acreditam no QAnon, a gente sempre vê umas pessoas caricatas. Mas a história é mais interessante do que isso, porque na Guerra Fria, que muitos de vocês nem nasceram muito depois disso, e nasceram por, vamos chamar de sorte, porque o mundo poderia ter acabado na década de 60 com a crise dos mísseis de Cuba, porque os soviéticos estavam botando míssil nuclear na testa da Flórida, não é? Escondido, mas não acabou, por sorte, vamos chamar assim. Pois bem, na Guerra Fria, ficou claro que a qualquer momento os Estados Unidos poderiam ser bombardeados por armas atômicas. Qualquer país podia ser bombardeado. Tinha mísseis intercontinentais, aqueles que aquele gordinho com cabelo engraçado fica fazendo sem parar na Coreia do Norte. O que o governo faz a respeito? A Suíça, sendo Suíça, ela resolveu fazer o seguinte: eu vou construir abrigos nucleares para todos os suíços. Então, na época da Guerra Fria, a Suíça escondeu nas montanhas abrigos capazes de proteger a sua população inteira e mais pessoas, caso haja algum turista comprando chocolate, relógio cuco, andando de esqui ou colocando dinheiro no banco suíço, né, lavando dinheiro no banco. Bom, se acontecer alguma coisa, todo mundo tem onde se abrigar. Mas essa é a Suíça, que é um país pequeno, muito rico, tal, por razões um pouco questionáveis. Mas e os Estados Unidos? O que você faz com um país continental, com centenas de milhões de pessoas? Não dá para fazer isso para todo mundo, então surge um boom de construção de bunkers. Bunker não sei se é bunker ou bunker, porque eu acho que bunker, a origem eu acho que é alemã. Mas como também muita gente fala pensando em inglês, você pode falar bunker, mas eu falo bunker. Né? Tá bom, bunker é normalmente um tipo de construção fortificada para proteger você de um ataque militar. Então, se você olhar na costa da França ou na costa de várias costas europeias, você tem bunkers que são construções de concreto armado justamente para proteger de canhões, bombas, etc. e tal. Pois bem, essa noção de bunker, certo? Certo. Então, os Estados Unidos passaram na década de 50, 60 por um boom de bunkers. Todo mundo construindo bunker, o governo construindo bunker, construindo silos de mísseis nucleares, construindo bunker para o governo, as pessoas comprando e colocando nos seus quintais abrigos nucleares. Tem dois tipos de abrigo, na verdade. Tem o que eles chamam de fallout shelter, que é um abrigo que protege você durante 15 dias da radiação depois de uma explosão, né? Porque vamos supor, caiu uma bomba no Rio de Janeiro, né? Não que eu queira, não, caiu uma bomba em Brasília, aí são outros 500, a gente pode até fantasiar, mas aí caiu uma bomba atômica em Brasília, provavelmente vai chover radiação para tudo quanto é lado, e você entra num tipo de abrigo que protege você durante 14 dias, não sei por que 14 dias, até parece que em 14 dias, né? Mas de qualquer maneira, esse é um abrigo. Se você andar em algumas cidades nos Estados Unidos, eu já vi isso na Califórnia, eu já vi isso em Nova York, às vezes você vê num prédio, que pode ser uma biblioteca, que pode ser um prédio comum, um símbolo, aqui tem um abrigo nuclear. Não estou brincando, eu tenho foto disso. É muito comum se encontrar nos Estados Unidos, tem milhares desses abrigos. Mas esse é um abrigo mais simples de fazer. Você tem outros abrigos que eles chamam de blast shelter, que é aquele que protege você do impacto. Ou seja, se você mora em Brasília e você tem medo, né, que alguém exploda um artefato nuclear em Brasília, você faz um blast shelter para proteger você, né, e bota lá uma piscina, uma academia, não é? Um stand de tiro. Né? Pois bem, esses são os shelters. O que acontece é que teve um boom disso na década de 50, 60. Isso depois, obviamente, com o fim da Guerra Fria, caiu em desuso. Mas, assim como profetas estão em alta, abrigos estão em alta de novo. Então você tem uma onda, está se multiplicando o número de pessoas que se prepara de alguma maneira para algum tipo de, não vou chamar de apocalipse, mas de situação difícil. E esse cara, ele faz um livro, ele escreveu um livro a respeito, chama The Doom Boom, né? O grande, a onda do apocalipse. Ele vai entrevistar as pessoas, e eles não são paranoicos, não são necessariamente loucos, não são necessariamente racistas, é simplesmente gente que perdeu a esperança de que o progresso efetivamente se estenda por muito tempo. E o próprio autor falou, cara, engraçado, porque eu sempre fui um cara muito otimista, sempre acreditei na ciência, no progresso, na tecnologia, na democracia liberal, mas depois de conversar com os caras, ainda mais, aí no meio do livro começou a pandemia, que aí sim está todo mundo se preparando para o pior cenário possível, armazenando alimento que não estraga, né, comprando veículos blindados, armazenando água, comprando armas. Por quê? Porque, de alguma maneira, as pessoas estão perdendo a fé naquilo que é possível sonhar. E aí eu me pego aqui também, porque eu também, depois de ver tudo isso, eu também começo a questionar até que ponto a minha própria fé em algumas ideias também não é pensamento mágico, né? Talvez eu deveria estar sendo um pouco mais, sei lá, mais pé no chão. E tem um artigo extremamente interessante de um site chamado The Nation, que ele fala o seguinte, para o vírus não existe nação, para o vírus não existe religião, para o vírus não existe nada. Então você pode se refugiar em pensamento mágico, você pode se refugiar em patriotismo, você pode se refugiar em bolsonarismo, você pode se refugiar onde você quiser, o vírus dá risada. Claro, o vírus não dá risada, mas o que está acontecendo debaixo dos nossos olhos e a gente se recusa a acreditar é evolução ao vivo e a cores. A cores, porque a gente tem microscópio eletrônico, consegue ver o vírus hoje, consegue pintar de laranja, vermelho, como você quiser. Mas o que a gente está vendo isso é a coisa implacável, matemática, da evolução acontecendo. Quando surgem variantes, é porque simplesmente a gente deu mais tempo, mais espaço, mais oportunidade para o vírus fazer ali um hackathon, né, fazer ali um growth hacking. A gente tá, quanto mais espaço, mais tempo, mais gente, mais casos a gente permite, mais o vírus vai variar. E na medida que ele varia, adivinha o que acontece? As variantes mais agressivas, né, elas acabam preponderando. Então é muito curioso que é notório, a vitória do vírus é a vitória daquele pensamento simplesmente massacrante, rolo compressor, que para a ciência não tem surpresa alguma, mas que a gente é incapaz, completamente incapaz de assimilar. A gente prefere acreditar em cloroquina, em Bolsonaro, no Maduro, a gente prefere acreditar no Trump, a gente prefere acreditar, como aquele enfermeiro de anteontem, ou de ontem, sei lá, nem lembro mais, no chá de orégano do pajé indígena, não é? Enquanto tinha uma agulha no meu braço, senão eu teria saído correndo. Pois bem, esse é um artigo extremamente interessante que mostra que a gente pode querer acreditar no que a gente quiser, mas o que está acontecendo debaixo dos nossos narizes? E a gente deveria estar reconhecendo que, ok, vamos reconhecer, a maneira como a vida, o mundo, o universo funciona é esse. é boring, é monótono, não tem heroísmo, não tem Capitão América, não tem Homem-Aranha, não tem Zeus, não tem, fala aí, qualquer outro deus, Saturno, não, é isso, é simplesmente essa coisa implacável da evolução. Então vamos falar um pouco de evolução aqui, uma questão muito interessante para mim, aliás, vamos falar de ciência primeiro. Quando a gente fala de ciência, a gente esquece que ciência também pode estar contaminada por questões nacionais. Então você tem hoje os Emirados Árabes colocando uma sonda em órbita de Marte. É, ok, eles estão tentando mostrar por uma razão de propaganda política que eles são um país moderno, embora eles sejam, muito questionável os Emirados Árabes. Mas tudo bem, até colocaram umas cientistas mulheres, mas que continuam usando aquele negócio de louco. Propaganda do regime e tal, colocaram uma sonda, mas pelo menos eles estão compartilhando conhecimento. A China, por outro lado, que acredita em ordem divina e jogar moedinha na turbina, ela está colocando uma sonda em órbita, mas China sendo China, a gente não sabe nada. A gente só vai ficar sabendo se der certo. Se não der certo, a gente não vai ficar sabendo. Ou seja, ela não confia nessa coisa transnacional que afinal é da humanidade, que é o conhecimento. Não, China sempre será China e aparentemente eles estão bastante felizes dessa maneira. O que mais que tem de interessante aqui? Eu ia falar alguma coisa de... eu já falei aqui da sorte da China. Bom, já sei o que, eu ia falar aqui. Acho que eu vou, por uma questão de tempo, eu vou dar uma guinada aqui, né? Vou alterar um pouco as coisas, para de novo trazer à tona, já que eu falei tanto da nossa natureza humana, algumas coisas que realmente fazem a gente lembrar que a gente é capaz de coisas sublimes. Então eu achei uma série aqui no YouTube que eu peguei um episódio específico, que é um episódio sobre o Davi de Michelangelo, ok? A humanidade, aliás, se a humanidade tivesse feito só o Davi, já estava bom, tá bom? Eu não sei se vocês tiveram a chance, espero que vocês tenham um dia a chance de ir até Florença. Aliás, se eu pudesse passar o resto dos meus dias andando por Florença, eu estava feliz. E vocês possam visitar. Você tem uma réplica do Davi na Praça da Senhoria lá, tem uma réplica, o original não está ali, o original está num museu, mas espero que vocês possam ver, porque é muito impressionante. E esse vídeo, embora que já seja uma história relativamente conhecida, mas eu acho que vale a pena ver. Vale a pena porque tem uma série de detalhes, desde porque o pênis do Davi não é tão grande assim e também não é circuncidado, embora na Bíblia ele seja um judeu, tem uma série de questões realmente palpitantes, mas o vídeo é lindo, as imagens que ele tem do Davi são extraordinárias, é extremamente interessante. De novo, você vê que isso fez parte, era para ser uma peça de propaganda religiosa, ele passa a ser uma peça de propaganda política da independência de Florença, inclusive com relação ao próprio Papa. Por isso que o Davi está pelado, né? Quando você faz um Davi pelado, é porque você está rechamando a herança grega e não necessariamente a herança cristã. É absolutamente maravilhoso. E um outro vídeo que eu acho que é sensacional, é um podcast, uma série de podcasts extremamente interessante da BBC sobre a história das crenças, das religiões. É uma série espetacular, linda, eu ouvi inteira, isso virou um livro, isso virou uma exposição no Museu Britânico que chama Living with Gods. Né? Cara, começa com a primeira representação de alguma criatura sobrenatural, que é o Deus Leão. Putz, é lindo, né? E aí o que acontece, tem um episódio em vídeo sobre uma representação que eu acho tão bonita que eu tenho em cima da minha, do lado do meu desktop. É uma representação de Shiva Nataraja. De novo, você sabe, eu sou completamente ateu, eu não tenho nenhuma simpatia pelo... mas é que simplesmente do ponto de vista estético, essa questão da mitologia hindu ou da religião hindu é extraordinária. É absolutamente extraordinário. Acho que tem várias coisas interessantes ali. Eu já contei para vocês que uma das obras mais interessantes e mais provocativas do ponto de vista de moral, de filosofia, é o Mahabharata, que é uma obra hindu, não é? Então, o que acontece? Eu tenho esse Shiva Nataraja. O que é o Shiva Nataraja? É uma representação do Shiva, ele está dançando, ele tem vários braços, ele está dançando, em torno dele tem um círculo de fogo, os cabelos dele estão ao vento, né, representando provavelmente o rio Ganges, né, o círculo de fogo representa a destruição e a criação, ele está dançando e pisando com o pé, ele está esmagando o demônio da ignorância. Então ele representa ali a criação, a destruição, a dinâmica que está dentro do universo e ele pisa sobre o demônio da ignorância. Eu podia pintar um bolsonarinho ali, quem sabe eu ia sorrir todo santo dia. Mas o que é mais interessante dessa história é que ela mostra uma coisa que eu não lembrava, que se você for... Como nasceu a internet, né, a web que a gente navega? Nasceu dentro de um laboratório na Suíça, a mesma Suíça que faz bunker, certo? Nasceu na Suíça, no CERN, que era um centro de estudos, de pesquisas. O time, como é que se chama? O Tim Berners-Lee, sempre com engasgo, Berners-Lee, ele inventa ali, ele sozinho, ele cria o que seria hoje a internet. Tá? Então, no CERN nasceu a internet. E no CERN tem hoje aquele gigantesco acelerador de partícula, que é o Large Hadron Collider, onde a gente descobriu, por exemplo, a partícula de bóson, o bóson Higgs, que talvez explique a questão da massa, ou seja, ali os segredos da matéria. Então você tem ali a matéria sendo acelerada a uma velocidade brutal, simulando explosões incríveis ali. Na entrada do CERN você tem uma escultura do Shiva Nataraja gigante, que à noite os holofotes projetam a sombra do Shiva Nataraja sobre o CERN. Eu achei uma homenagem sensacional, agora eu vou botar uma lanterninha embaixo do meu Shiva ali, isso faz a gente lembrar, já que eu falei de Guerra Fria, eu vou dar um link aqui também, quando o primeiro teste de uma arma nuclear, né, de uma bomba nuclear é realizado, projeto Manhattan, vocês sabem disso, vários cientistas que eram cientistas que vieram da Alemanha, você tem ali o Oppenheimer, tem um vídeo que eu sempre uso nas minhas palestras, em que o Oppenheimer está em close na câmera, dizendo que quando ele viu aquela explosão, ele se lembrou de uma frase do Mahabharata, que eu acabei de mencionar para vocês, que é o livro sensacional, o épico, em que ele, no momento em que um dos personagens ali está em dúvida sobre o que ele faz com relação à guerra, com relação à família, ele está sendo orientado por Shiva, e Shiva assume uma forma e fala, vou me revelar aqui. Ele, sai do armário, se revela, uma coisa sensacional. E aí ele fala, olha, eu sou o Shiva, o criador e destruidor de mundos. Eu sou a morte. Ou alguma coisa parecida com isso. Naquele momento, o Oppenheimer se sentiu conectado com essa frase do Shiva, né? Que você ao mesmo tempo ali, você tinha uma força criadora, mas você tinha uma força destruidora, você era o destruidor de mundos, e ele chora. Toda vez que eu falo isso eu engasgo um pouco, me desculpem, aqui é emoção. Então vou dar um link para tudo isso. Bom, em suma, nesse pequeno episódio em que eu começo com uma sensacional profecia, e que vai me deixar pensando o final de semana inteiro, o que a gente faz com essa criatura, com essa espécie que só consegue pensar de uma maneira mágica, que só consegue achar alegria acreditando em sorte, né, que tem medo do azar, que se recusa a acreditar que as coisas sejam acaso, mas um acaso cego, que a evolução seja justamente um acaso cego mecânico que conseguiu criar essa maravilha, que aquele personagem girando o copinho de uísque diz, é só isso? Não, não é só isso. Isso é absolutamente deslumbrante, a gente está começando a descobrir, o mundo tem uma riqueza absolutamente extraordinária, e eu não sei por que a gente teima em escolher a hipótese mais, não sei, mais o quê? Mais confortável? Mais consoladora? Mas que não leva a gente a lugar nenhum. Né? Bom, eu vou ficar com essa dúvida, deixo essa dúvida com vocês. Ontem morreram 1.457 pessoas no Brasil de Covid, isso é um brasileiro a cada 59 segundos. A gente não pode esquecer disso, né? A gente pode acreditar no que quiser, o Bolsonaro, o Dória, tanto faz, mas acontece que o vírus dá risada. Ali é como diria Galileu, né, quando Galileu faz aqueles, né, os caras dizem, olha, não é possível, o que você está vendo aí deve ser um demônio que deve estar mostrando, iludindo os seus olhos, porque que você está falando contraria a igreja. Existe uma frase do Galileu, que, no livro dele, que se chama Oculata Certitudina, é a certeza de ter observado com os próprios olhos. Então, se a gente abrir os olhos, a gente vai perceber que as coisas não são como a gente gostaria que fosse. E talvez as coisas fossem melhor, a gente tivesse uma sorte melhor, se a gente parasse de acreditar em sorte. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.